Muito obrigado, presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Eu vim aqui relatar um episódio que aconteceu nos últimos dias. Tive uma amostra, embora essa não tenha sido a primeira, do que há de pior no jornalismo. Presidente Paim, esse jornalismo que se manifesta quando alguns profissionais pensam que detêm a exclusividade de informação e da verdade. Este pensamento arrogante, aliado ao mal-caratismo e movido por interesses escusos, pode ter efeitos devastadores na vida de qualquer cidadão, especialmente quando praticado por um grande veículo de grande comunicação. Há duas semanas, os jornalistas Leslie Leitão e Tiago Prado, da revista Veja, me procuraram alegando ter em mãos o extrato de uma conta minha no Banco BS da Suíça com saldo de 7,5 milhões de reais. Fui enfática ao responder. Disse que não tinha a conta mencionada e nenhuma relação com aquele banco. Consequentemente, o extrato não poderia existir. Mas eles insistiram na veracidade do documento. Eu então ironizei: se o dinheiro for meu, eu vou lá buscar. Mesmo diante da minha negativa, o jornalista não tivera a prudência de investigar e apurar com afinco a veracidade do documento. Eles resolveram publicar uma matéria mentirosa e difamatória, baseados unicamente num documento falso, sem nenhuma comprovação, intitulada "O mar não está para peixe". A publicação rapidamente se espalhou, foi produzida, presidente, reproduzida por inúmeros jornais do Brasil e no mundo. Recebi milhares de questionamentos, não pela origem do dinheiro, porque, graças a Deus, tenho uma condição financeira confortável, fruto do meu trabalho fora da política e de muitos anos, mas pelo fato da quantia não ter sido declarada à Receita Federal. Diante da grande repercussão e do meu compromisso público com milhões de brasileiros, peguei um avião e viajei até a Suíça para passar a limpo a história, obviamente pagando todas as contas do meu bolso. Naquele país, constituí dois advogados em Genebra, onde cheguei acompanhado por minha ex-mulher Isabela, hoje minha amiga, que é fluente em francês e pôde me auxiliar com o idioma, já que é a Suíça francesa, falamos de Genebra. Nessa reunião, os representantes do BSI confirmaram que o extrato é falso e que eu não tinha nenhum vínculo com a instituição financeira, muito menos uma conta. Imediatamente, comuniquei a todos por minhas redes sociais a veracidade dos fatos. Hoje recebi, tem aqui em mãos, presidente, recebi do Banco Suíço BSI a confirmação definitiva de que o extrato da suposta conta, com saldo de 7,5 milhões de reais, e em meu nome, é falso. Com essa constatação de grave delito penal, o banco também me comunicou que fez uma queixa penal ao Ministério Público de Genebra para que eles possam apurar o crime. Paralelo a isso, o Ministério Público Federal do Brasil também me emitiu uma certidão comprovando que não há no órgão nenhuma apuração dessa suposta conta bancária mantida por mim na Suíça. Tenho também aqui a certidão do Ministério Público. Desmentindo mais uma vez a revista Veja. Diante desses fatos, volto aqui a questionar os métodos de reportagem da revista. O jornalismo, quando exercido com responsabilidade e profissionalismo, presidente, é um dos mais importantes pilares da nossa democracia, com certeza. Mas não podemos aceitar que crimes sejam cometidos disfarçados de jornalismo. Eu sou uma pessoa pública e, graças a Deus, tenho os recursos para me defender. Mas muita gente não tem. Esse tipo de responsabilidade não pode passar em branco. Estou processando a revista Veja e os jornalistas que escreveram a matéria, cobrando uma indenização por danos morais, no valor de 10 vezes o que eles disseram que eu tinha na Suíça. Serei sempre a favor da liberdade de expressão, mas nesse caso se trata de um fato criminoso, senhor presidente. E por isso eles terão que esclarecer à justiça brasileira e suíça quem falsificou esse extrato. Ser vítima de injustiça é muito ruim, mas por outro lado, isso serviu para mostrar a falta de ética da Veja, uma revista sem credibilidade que já sofreu diversos processos e mesmo assim não deixa de fazer publicações sem prova. O que ficou bem claro pela repercussão do assunto é que as pessoas não consomem mais mentiras sem reagir. Não posso dizer que fiquei totalmente surpreso com esse ataque, porque eu sabia que isso iria acontecer. assumi recentemente a presidência da CPI do futebol e, ao mesmo tempo, as pesquisas de opinião mostram meu nome à frente da disputa da Prefeitura do Rio de Janeiro. A partir do momento que se mexe com o interesse de pessoas poderosas e corruptas e safadas, passamos a sofrer intimidação e difamação, uma prática comum desse pessoal. No entanto, se acharam que a matéria me intimidaria, se enganaram completamente. Não fujo da briga e sempre cresci nas guerras. Foi assim na minha época, na minha vida pessoal e na minha vida como ex-jogador de futebol, e na política não é diferente. Vamos moralizar o futebol brasileiro, com a ajuda de todo mundo, que realmente quer ver transparência e honestidade na condução do esporte preferido do nosso país. Para terminar, presidente, queria dizer que fizemos ontem a segunda reunião da CPI do futebol, onde aprovamos alguns requerimentos importantes nesse começo de trabalho. Também tivemos uma reunião com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janó, e com o Diretor-Geral da Polícia Federal, Sr. Leandro Daiello, para solicitar que a CPI do futebol tenha acesso às informações que serão recebidas da Justiça norte-americana nos processos que correm contra brasileiros e empresas brasileiras naquele país. Estamos avançando a passo largos, e esse foi o primeiro gol da CPI. Aos que me vigiam... Desculpa. Aos que estão me vigiando, peço que continue o trabalho, porque estou servidor público e devo satisfação a cariocas e brasileiros. Como bem disse um dia Thomas Jefferson, o preço da liberdade é a eterna vigilância. E eu prezo muito pela minha. Diferentemente do que disse a revista Veja, o mar sempre esteve, está e continuará para peixe. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, presidente.